ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Fundada em 1972 na Itália, a Biokim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Biokim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Biokim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
A agricultura evolui a cada dia. E servir a produtores nos 5 continentes nesses 75 anos inspira a Jacto a inovar em produtos e serviços para estar sempre ao lado de quem tem no agro a sua missão. São relevos, culturas e diferentes necessidades que desafiam a Jacto a entregar a melhor experiência para os clientes, viver o presente e olhar para o futuro. Esse é o nosso dia a dia há 75 anos. Jacto, 75 anos. Vivendo o presente com o olhar para o futuro.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, lagarta e lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquilo é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Irrara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Thank you.
essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve o sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Nacional do Brasil, esse hino brasileiro é bonito de ouvir, né? E no início de uma manhã, é quando a gente acorda já ouvindo o hino brasileiro, realmente remete a tanta coisa boa, tanta esperança, tanta fé nesse Brasil lindo, nesse Brasil rico, que é o nosso Brasilzão verde e amarelo. Então, o hino nacional nós tocamos toda vez aqui, todo o programa Voz do Campo. Na abertura a gente coloca o hino nacional. Os valores e princípios no nosso país. Eu quero fazer uma leitura agora de um versículo da Bíblia Sagrada, né? Brasil é um país cristão, e eu quero fazer um versículo na abertura da Voz do Campo, que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5, diz assim: indagou-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um versículo bíblico de um país cristão. O Brasil é um país com a sua maioria cristão, e o nosso respeito a Deus, à família e aos patriotas do nosso Brasil. É a Voz do Campo que está no ar. Quem está tomando café da manhã? Poxa, aqui no Rio Grande do Sul, eu estou na fronteira gaúcha, com 2 graus de temperatura. O que cai bem agora pela manhã é um pãozinho de queijo bem quentinho e uma xícara de café com leite bem quentinho. Agora, eu fico imaginando as mulheres do Rio Grande na sala de ordenha às 5 da manhã de hoje. O melhor horário para dormir é às 5 da manhã. E as mulheres gaúchas ordenhando, levando as vaquinhas para a ordenha para que a gente venha tomar um café com leite bem quentinho. Como é bom um café com leite numa sala de ar-condicionado. Agora, como é duro para uma mulher gaúcha levantar às 5 da manhã, numa manhã de 0 grau, 2 graus, para ordenhar. Pense comigo, né? Essa é a vida do nosso agricultor brasileiro, dos gaúchos e dos brasileiros que produzem o nosso alimento de cada dia. Está no ar a Voz do Campo, nessa manhã de sábado, com o Grupo Bioquim, presente em mais de 50 países, o Grupo Bioquim, fertilizantes para todas as culturas, Sul Boro e o Boro Top, faça chuva ou faça sol, Boro Top, você sempre acima da média. Sementes Weber, trigo, né? Uma característica das cultivares de trigo que você tem que analisar é a capacidade produtiva. O trigo, você sabia que no Cerrado brasileiro, o PADEF, a região de Brasília, e mais lá o Nordeste, a Bahia, já estão produzindo muito trigo e tem uma área de 3 milhões de hectares para produzir trigo, né? E as empresas de pesquisa estão trabalhando. E as sementes Weber, né, tem a qualidade na semente de trigo. Jacto Brasil, 75 anos, vivendo o presente e olhando para o futuro. Jacto Brasil. Também conosco a AGV Celente, construtora e incorporadora. 30 anos construindo sonhos em Itapema, em Balneário Camboriú. O grande litoral catarinense, que é a região que mais cresce no país, na atualidade, a região de Itapema, Camboriú, Balneário Camboriú, AGV Excelente Construtora. Deixa eu dar aqui um recado importante do nosso parceiro da AGV, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui um dado muito interessante que eu recebi deles lá da construtora, né? Quer ver uma coisa? Um edifício, de tantos edifícios, projetos que eles têm, né? E muitos que ainda são apenas projetos, nem começou a obra ainda. Você sabe que um investimento, né, em um imóvel na planta te dá uma valorização gigante. No primeiro ano, 46% de valorização. No segundo ano, 76%. E em 30 meses, 97% de valorização, né? Invista imóvel, né? É seguro, né? É de confiança, né? E é importante, é o futuro da sua família, né? Invista em imóveis, lá no litoral de Santa Catarina. AGV Excelente. Fale com a Voz do Campo e a gente vai dar as dicas para vocês aí da AGV. Irrara e o lançamento Certeza N é o primeiro tratamento de sementes que controla doença de solo e nematóides de uma só vez. Irrara, também conosco a Stock Mold, indústria de pré-moldados gaúcha que atende o Brasil. Stock Mold, qualquer pavilhão, galpão, armazém de pré-moldados, né? E estruturas metálicas que você pretende fazer na propriedade, fale com a Stock Mold de Palmeira das Missões. São os nossos parceiros comerciais da Voz do Campo, nossos parceiros que investem na Voz do Campo, tá bem? Dito isso, nós vamos falar hoje da produção de energia, né? Vamos falar da produção de energia a partir das hidrelétricas, das PCHs, um pouco de CGHs, mas mais das PCHs. Vamos falar da produção de energia. Eu estava essa semana analisando e tenho pensado muito nesse tempo no Brasil. Eu exerci o mandato de deputado federal, estou olhando para a Alessandra, estou lembrando das reuniões em Brasília, estou vendo o Cervan, me lembro da visita do Cervan lá em Brasília, no nosso gabinete, né, quando exercemos o mandato de deputado federal, ficamos agora de suplente de deputado federal, né? E temos esse projeto de comunicação e continuamos firme o nosso propósito de levar conhecimento para os brasileiros. Aliás, Cervan, Paulo e Alessandra e Epitácio, nós estamos desenvolvendo um projeto, né, de conhecimento em parceria com a Sementes Weber e a Voz do Campo, o projeto social da Sementes Weber, que é uma carreta digital para levar conhecimento para as crianças nas escolas. As crianças precisam saber de onde que vem a pizza, de onde que vem o hambúrguer, e nós estamos desenvolvendo uma carreta digital, toda digital, painéis digitais, todas as informações, tudo sobre a produção agrícola, sobre a questão ambiental, tudo para levar conhecimento para as crianças, de uma forma inteligente, de uma forma que as crianças vão gostar, interagir com as crianças nas escolas públicas do Brasil. É um projeto audacioso, nós aprovamos ele na Lei Rouanet, né? Um projeto aprovado em Lei Rouanet, as empresas vão contribuir via Lei Rouanet, né? Então é um projeto extraordinário de muito conhecimento da produção de alimentos. A criançada adora hambúrguer e acha que o hambúrguer vem lá do McDonald's. E ele vem de uma lavoura de trigo, tem todo um processo por trás que nós precisamos mostrar para a criançada brasileira. Isso é um projeto. E aí nós vamos incluir também a produção de energia. Aliás, como eu estava falando, sem energia, como é que a gente vai tocar a vida? Pensa nisso, né? Sem energia, sem luz, como que a gente vai tocar a nossa vida, né? O Epitácio sempre me provocou dessa forma, assim, nessa área da energia, né? Pensa bem, Marcelo. Hoje, tira o zap do ar, hoje no Brasil, no mundo. Tira o zap do ar. Tira o Facebook, o Instagram do ar hoje. Pode. Daqui a pouco alguém desliga uma chave lá e tchau pra ti. Né? Então nós precisamos atentar para a produção de energia. Nós precisamos saber da infraestrutura, da parte da infraestrutura, a geração, a produção de energia. E nós convidamos hoje a Alessandra Torres, que é a presidente da ABRA-PCH, Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas. Alessandra, uma mulher brasileira à frente dessa importante entidade, né? Convidamos também o Paulo Silva, que é presidente da Associação Gaúcha de PCHs, das Pequenas Centrais Hidrelétricas, e também o Sevan Naves, lá de Goiás, que é o presidente da Associação Goiana, lá de Goiás, né, o Sevan Naves, e o nosso grande amigo e parceiro Epitácio Barzotto, né, que é gerador e conselheiro da ABRA-PCH. Para a gente ser bem objetivo, né, e aproveitarmos o máximo do tempo e falarmos dessa questão de produção de energia no Brasil. Eu falei para o Epitácio, Epitácio, vamos fazer um programa de energia, só que eu quero falar um pouco do AEIOU. Mas como assim, Marcelo? Epitácio, a maioria dos brasileiros não entende muito da produção de energia. A maioria dos brasileiros. Inclusive, muita gente que está dentro dos órgãos ambientais não entende o processo e acaba trancando todo o processo. Estão lá por um cargo político e não entende o processo. Não conhecem profundamente o que é uma geração de energia. E eu disse, Epitácio, as pessoas acham que as hidrelétricas, elas estragam os rios, elas secam os rios, e elas correm com os pés, elas matam os peixes. Epitácio, nós precisamos explicar para os brasileiros, falar para os brasileiros como é que é uma hidrelétrica. Vamos falar de uma PCH, de uma pequena central hidrelétrica, daquela pequena usina lá no rio. O que, que ela faz naquele rio? Além da produção de energia. Mas ela ajuda os peixes, ela ajuda a água, ela ajuda o rio. O que, que ela faz? E aí, nós estamos reunidos aqui e eu quero começar, então, vamos começar pelo Epitácio, vamos começar por você, Epitácio, para você me dizer se a EIOU explica para os brasileiros, né? E aí depois nós vamos lá com a Alessandra, com o Sevan, com o Paulo Silva e vamos fazer um bate-papo de produção de energia. Mas precisamos recuperar o AEOU para depois a gente entrar nos entraves, né, da produção de energia. Primeiro, o AEOU, Epitácio. O que acontece num rio quando tu coloca aquele monte de ferro, aquela estrutura toda, o que acontece ali, Epitácio? Além da produção de energia, os peixes vão embora do rio ou vem mais peixes? Explica para nós. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Tá ouvindo aí, todo mundo?
Tá ótimo.
Bom dia, Marcelo, Alessandra, seu Serrano, meu presidente, Paulo, um prazer estar com vocês aí e falar desse tema que está na minha veia, né? Eu falo de hidrelétrica, eu chego a ser chato às vezes, né? Outro dia estava eu e a Alessandra lá no BNDES, né, Alessandra, falando para as meninas lá um pouquinho sobre isso, e a gente percebia que eles também não tinham um entendimento muito claro do que é uma hidrelétrica, qual é o nosso papel no processo, né? você fez algumas perguntas bem interessantes. A Alessandra tem um monte de números aí que ela pode passar depois com mais propriedade, mas eu posso te dizer da prática o que eu sinto, né? O que eu vejo, o que eu vejo acontecer. Como falando agora como gerador, né? Que sou, né? Que está na minha veia. E eu falo muito das CGHs, que é onde eu estou mais inserido. E é importante dar uma palhinha aí sobre CGH, PCH, UHE. Seu Servão, o senhor que é o meu Aurélio, gentilmente falando assim, eu ligo para o seu Servão para consultar tudo e mais um pouco. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Mas uma CGH, uma PCH, uma UHE são hidrelétricas. O que muda entre elas? A potência, tamanho do lago, algumas coisas parecidas. Mas a finalidade é a mesma, a geração de energia com base hídrica, né? Ou seja, de água. Marcela, outro dia até, respondendo agora, mas puxando a cabeça aqui, nós estávamos em Porto Alegre falando, conversando com o pessoal lá, e tinha um pessoal dos conselhos, onde é que tem várias entidades no meio, e eu, resumindo a tua pergunta, eu dizia para ela, se vocês entenderem ou me disser algum problema que uma CGH tenha ou que gere, eu paro de mexer nesse negócio. Se você me apontar um problema. E aí vai eles. Nós oxigenamos a água. Se eu pegar a água antes de eu turbinar e depois, ela está mudada, ela está oxigenada. A gente filtra ela. Eu aqui em Panambi, onde eu estou, deu 200 milímetros d'água agora em 13, 14 horas, 18 horas essa semana. Eu estou 2 dias sem gerar. Eu estou tirando tanto pau e sujeira de serviço que você não tem noção. Então a gente filtra a água. Não é o caso aqui em Panambi, que a cidade é muita... uma cidade pequena e a gente tem uma boa coleta de lixo e eu estou a montante da cidade. Mas tem rios que eu já presenciei que a quantidade de pet, vidro, sujeira, cama, colchão, bicicleta e poderia te dizer mais 50 coisas que as usinas tiram, talvez o seu Sevan tenha esse dado aí também, que a gente tira das usinas é impressionante. Então a gente filtra a água, a gente repõe uma quantidade de APP onde não existe. A gente fala em APP de 30, 50 metros, na prática não existe tudo isso, alguns casos mais. Mas vou te dar uma ideia, eu aqui em Panambi, a gente desmatou na ordem de 750 árvores. Eu plantei 9.300, ou seja, 15 para 1. Então a gente repõe isso. Onde não tinha animais, passa a ter animais.
Epitácio, vai, Marcelo. Epitácio, tu tirou quantas árvores para instalar a usina aí em Panambi?
Umas 750 mais ou menos aí.
Tá. E quantas tu plantou?
9.300. Eu tive que comprar área, Marcelo, para replantar a área, porque eu não tinha. Então fui lá, comprei a área. Quem faz usina sabe que a gente paga preço de soja. A mesma área que está lá no alto, você paga no APP. Você paga aí os 700, 800, 1.000 sacos de soja. Pego aquela área, replanto, eu tenho que cercar ela. Eu sou responsável por ela e eu dou para a nação. Eu devolvo... Eu compro, pago, preservo e entrego. Ou seja, eu não posso usar ela. Então existe um custo só de árvores que a gente planta. Todo mundo fala, ah, mas uma muda de árvore custa R$ 4, R$ 5. Na prática, ela vai a 20 e tantos. Eu fiz uma conta esse dia, dava acho que mais de R$ 50 se você somar a área, plantio, cuidar. Eu tenho que cuidar 4 anos até que ela esteja pega. Adubação, formiga, cercamento, muita coisa.
Epitácio, ok, você explicou aí para os nossos telespectadores e ouvintes da Voz do Campo da oxigenação da água que uma usina traz, que uma hidrelétrica traz no rio, né? E multiplica os peixes, porque ele limpa a água, né? Traz mais o oxigênio ali, o peixe tem mais vida, ou seja, dá mais vida para o rio, dá mais vida para os peixes se multiplicam melhor, né? Então é bem fácil de entender, isso é uma presença... de uma hidrelétrica num rio. Eu não sei se Alessandro ou o Sevan, nosso grande amigo lá de Goiás, Sevan Naves, pode explicar e fazer o diferencial que é uma PCH e uma CGH, Sevan. Qual é a diferença? Está na potência? Qual é a diferença, Sevan? Bom dia.
Bom dia. Muito obrigado pela sua oportunidade de mostrar à população o que é uma geração de energia hidrelétrica. Porque energia hidrelétrica... é a energia mais barata, menos poluente, mais limpa. E ela tem uma função além da importância de gerar energia. Ela eleva o conhecimento técnico-científico da região. Tanto a fauna, a flora, o aspecto físico, Isso é estudado em detalhe. Isso é importante para a própria inteligência científica da região e do próprio país. Ele evoluiu-se de uma maneira muito grande esse processo de conhecimento. Mas a questão de PCH e CGH e UHE é basicamente só a questão de potência. Mas o mais importante é a questão da forma de tratar. Uma UHE é uma forma de tratar. PCH e CGH são pequenas, onde o valor unitário é maior. Então, e atinge muito a comunidade mais próxima. A relação de alguém que vai fazer uma PCH, uma CGH, é a relação direta com a comunidade próxima. Então, e ela tem uma importância muito grande, porque ela trabalha com aquela comunidade. E isso, essa geração, é importante porque preserva a água, a água de chuva, principalmente, na cabeceira, evita a enchente catastrófica lá perto do mar, né? E você vê que nos países adiantados, a água doce chega de bem devagar no mar. Nós não. Todo final de ano nós sabemos que vai ter uma enchente catastrófica, né? E se nós tivermos uma quantidade de PCHs e CGHs, nós evitaremos esse processo catastrófico. Então, a CGH e a PCH, basicamente, é a dimensão. É a dimensão da potência. O resto, às vezes, pode ser uma grande barragem, mas baixas, pequenas barragens, que, basicamente, é só para nivelar a entrada da água na turbina. Ah, e mais, o que o Pitácio falou sobre oxigenação, nossos estudos técnico-científicos sobre a questão de peixe, é que o peixe quer oxigênio. Ele quer procriar, aquela história dele querer subir a cascata acima, ele está buscando água oxigenada, ele quer oxigênio no rio. Se você tem esse processo de passar pela turbina e voltar, porque é principal informar que a PCH, a CGH, não consome uma gota d'água, nenhuma. Ela devolve toda a água que passou na turbina. Isso é basicamente a diferença de 5 mega, 30 mega, isso aí é só diferença de dimensão.
Maravilha. Quantos anos que tu tá no setor energético brasileiro, Sevan?
Eu praticamente fui pioneiro nas pequenas centrais, na retomada, no começo da década de 90, né? Sim. Então, estamos aí quase 30 anos.
Maravilha.
Nesse processo.
Maravilha. Alessandra Torres, presidente da Abra PCH. Bom dia, Alessandra.
Bom dia a todos que nos ouvem e veem. Bom dia, meus colegas que estão comigo aqui. Que prazer, viu, Marcelo Brum, poder participar de um programa tão importante para poder falar daquilo que é o que o Brasil tem de melhor, que é geração hidrelétrica e água em reservatório. Né? A gente precisa iniciar, sim, um movimento de desdemonizar essa fonte. É a melhor fonte de geração do mundo, é uma fonte que o mundo inteiro esgotou seus potenciais para depois investir em outras fontes, né? Porque é uma energia firme, limpa, renovável, a de menor pegada de carbono. Né? Eu estava vendo a sua provocação no início a respeito, poxa, como vamos ficar sem energia? Né? E eu deixo mais uma provocação, né? Aqui no nosso conceito não haverá futuro sem reservatório. Nós estamos passando por um momento de transição energética, de escassez hídrica, previsão, né, de futuras escassez em razão das mudanças climáticas. E o sábio a ser feito é reservação de água. As PCHs, elas são pequenos açudes, pequenas caixas d'água que são construídas ao longo dos rios, que regularizam a vazão, que são aliadas, sim, do meio ambiente. A gente retira, os empreendedores retiram toneladas de lixo dessas grades, ajudando na limpeza dos rios, trazendo estabilidade para o sistema de transmissão, porque a energia hidrelétrica ela não tem a intermitência das outras renováveis, ela tem sazonalidades. Então, quando tem muita água numa região e seca na outra, uma bacia compensa a outra, de forma que mantenha uma energia firme no nosso sistema. E isso só as hidrelétricas de energia renovável, só as hidrelétricas podem proporcionar. Fora uma série de benefícios, né? Nós temos levantamentos aí, Marcelo Brum, que demonstram que as PCHs estão reflorestando 3 vezes mais vegetação do que aquilo que suprimiram para fazer a obra. O Epitácio ainda reflorestou muito mais do que isso na usina dele, né? Em média, segundo o levantamento dos ônus ambientais, 3 vezes mais vegetação. Né? É um empreendimento de maior vida útil do setor elétrico. Né? Nós temos aí PCH gerando há mais de 120 anos. Nenhuma outra fonte entrega isso para o setor elétrico. Nosso impacto ambiental é muito baixo e, em parte, reversível, porque ao redor da obra ali, depois que a obra fica pronta, a vegetação, em parte, se recompõe também. E somos um bem da União, né? Portanto, nós entendemos que seria de interesse da União incentivar esse tipo de energia. É muito importante para o nosso país.
Pois é. Alessandra, deixa eu fazer outra pergunta bem interessante. O Brasil corre risco de um apagão, ou é só quando não chove? Daí tem uma reportagem que faz uns 35 anos que dá no Jornal Nacional. Falta de chuva corre risco de apagão no Brasil. Isso todo em Sevana, é verdade? Faz uns 30, 40 anos que dá essa mesma reportagem. Alessandra, e aí o problema é o seguinte: reservatórios de água, né? Tem um projeto nosso na Câmara dos Deputados que nós conseguimos aprovar na Comissão de Agricultura, que é o PL 36 de 2020, nós aprovamos esse projeto. Esse projeto permite o produtor brasileiro a fazer reservatório de água em APP. Lá dentro da APP, lá onde tá as nascentes, se ele fizer um reservatório de água ali, ele vai fazer uma comunicação das águas do reservatório com a nascente e vai haver um fortalecimento da água da propriedade. E vai ter muita abundância de água guardada. Aqui no sul, choveu demais essa semana. Eu pergunto, alguém se preocupou em juntar, como diz o gaúcho, bem no linguajar gaúcho, juntaram água? Não juntaram. A água foi embora. A água passou. E é o que a Alessandra está dizendo, a grande preocupação. O Brasil corre um risco de um apagão ainda no futuro, Alessandra?
Olha, na nossa opinião, eu acredito que pode haver, em razão de que a energia que gera na base no Brasil, ou ela é hidrelétrica, ou ela é termoelétrica. E a termoelétrica que gera na base, ela é cara, fóssil e altamente poluente. Então, não há razão para não se fazer novos reservatórios, né? Se a gente está em tempos de mudanças climáticas e previsões futuras de escassez hídrica, é importante que se faça a reservação de água, não só para geração de energia, como para todos os outros usos, né? Isso é uma medida prudente. A gente, quando compara aí, por exemplo, outros países do mundo, né? A China tem 47 mil reservatórios, a Áustria, que é um país, acho que do tamanho de São Paulo, sei lá, Minas Gerais, aí, tem 5 mil reservatórios, né? Noruega, todos os países aí desenvolvidos têm muitos e muitos, milhares de pequenos reservatórios, aliás, reservatórios de todos os portes. E aqui no Brasil, que é um país de vocação hídrica, que é onde a gente concentra 13% da água do mundo, a gente tem apenas 1.500 reservatórios e sofremos esse movimento de demonização que é totalmente descabido, né? O empreendedor, ele não vai acabar com o rio, né? Como você falou, e é claro que o interesse dele é manter a nascente, ora. Ele precisa da água ali para poder gerar a energia dele, né?
Sim. Alessandra, o Brasil tem 1.500 hidrelétricas, a França 2.400, a Alemanha 7.200, a China já está em 45 mil, né? E o interessante é que a China está vendendo para o Brasil painel solar, né?
Pois é, lá ela se preocupa,
lá na China, eles estruturaram a China, né? Estruturaram a China com geração de energia de base. Porque aí tem outro ponto importante que nós precisamos. Não, acho que eu vou deixar para o Paulo responder para nós, o meu conterrâneo gaúcho. E o Paulo está com jeito que é gremista, ele está faceiro, porque o Grêmio está bem, né? Paulo, me diz uma coisa para mim, Paulo. Tu que é o presidente da Associação Gaúcha de PCHs. Qual é a diferença da energia de base para a energia solar? Porque há uma propaganda, há uma moda, e o Brasil é o país muito da moda, né? Muito da aparência, né? E aí tem muita propaganda, é legal o painel solar, e eu não sou contra painel solar, de forma alguma, eu sou favorável, porém o que eu quero dizer é que o painel, o Paulo vai me ajudar, o painel solar né? A geração de energia através de painel solar ou eólica, a eólica depende do vento e o solar depende do sol. Quer dizer que a geração de energia do painel solar é até às 6 da tarde, das 8 da manhã às 6 da tarde. E quando está nublado, não gera nada. E a energia de base, que é a hidrelétrica, ela não para nunca. Paulo, eu já respondi, me perdoa, mas me ajuda aí, Paulo. Dá mais alguma coisa para nós. Bom dia. Acho que teu microfone, Paulo. Teu microfone, acho que teu microfone aí. Ok. Pessoal,
tá. Bom dia, Marcelo. É um prazer falar contigo e com teus telespectadores. Perdão, teus ouvintes. Bom dia aos colegas. Né? Realmente, tu já deu aí um bom spoiler do que é a energia segura e a energia intermitente. Nós estamos numa fonte de energia hídrica segura, sazonal, como falou a Alessandra, mas segura, enquanto que a energia solar e a energia eólica são energias intermitentes. Ou seja, no sol, quando tem sol, gera, quando não tem, não gera. Na solar, quando tem vento, gera, quando não tem vento, não gera. E o Brasil precisa fundamentalmente de energia segura, justamente para evitar os apagões, evitar crises energéticas. Hoje, nós podemos dizer que temos até um excesso de demanda de energia em razão das dificuldades todas que o país vem enfrentando, mas quando se fala de energia, se fala a longo prazo, nunca se fala em curto prazo. A energia é uma fonte estruturante do país, né? Ela precisa estar à frente das necessidades futuras que o país possa ter. Porque se nós estamos imaginando que o país vai crescer 2, 3, 4% ao mês, e nós só vamos aguardar que chegue esse momento para depois investir em energia, não vai dar, porque tu investe energia a médio prazo, 3, 4, 5, 10 anos na frente, né? Então, a gente precisa ter essa garantia. E a Alessandra falou também ali uma coisa interessante, e nós, né, Marcelo, de Epitácio, já sofremos bastante aqui com a questão da seca em 3 anos praticamente seguidos, né? E nós estamos aqui fazendo um trabalho em conjunto com várias entidades para ver de que forma a gente consegue fazer com que se consiga reservar água, né? Eu acho que a nossa fonte de energia, o nosso setor pode colaborar muito com a solução desse problema. Até tu falasse num PL, se me permitir, mas qual é o número do PL que tu falasse que tens?
É o PL 36/2020. PL 36.
Essa é uma questão importante, porque se nós já tivermos uma lei que permita que se faça reservação de água em APP, que hoje é proibido, né? A gente poderia começar por aí também, buscar uma solução em conjunto com outras entidades ligadas à agricultura, tudo mais, para buscar uma solução, porque hoje nós estamos com todos os rios transbordando. Daqui a 30 dias, nós estamos com todos os rios secos.
Que coisa, né?
Ele está transbordando e ele está seco. Ele não é perene nessa situação. Então, nós precisamos trabalhar com reservação. O Rio Grande do Sul teve bilhões de reais de prejuízo com essas secas, né? Deixou de colaborar, se eu não estou enganado, em 3% do crescimento do que vai ter a produção agropecuária no Brasil, que foi muito a projeção que vai ser muito boa, mas se não tivesse tido seca no Rio Grande do Sul, de 3% a 6% teria aumentado a produção agrícola no Brasil.
Agora, Paulo, me parece também que a questão do o próprio setor energético brasileiro como um todo geral, assim, também precisa, como é que eu vou dizer assim, não é representatividade, não seria, se fortalecer mais e atuar mais, seria um lobby legal, um lobby honesto, correto, né, de fazer com que os brasileiros entendam o que é uma produção de energia e a importância desse setor. Poxa, nós temos 1.500, em torno de 1.500 hidrelétricas no Brasil. Nós temos mais de 5 mil municípios. Era para ter uma hidrelétrica por município, a média no Brasil, né? Traria um equilíbrio, né? Traria um equilíbrio ao país.
Não, as pequenas centrais hidrelétricas, geração hídrica, a vocação dela, ela é a capacidade. Quer dizer, nós conseguimos atingir o maior número de municípios, democrático a geração, aumenta o IDH dos municípios, gera riqueza para os municípios, né? Então, a nossa fonte energética, ela não é um parque solar sozinho, ele é capaz de ter mais potência gerada do que 50 PCHs, mas ele é naquele município ali, né? Enquanto a gente consegue uma capilaridade maior em todos os municípios, construindo 50 PCHs nos nossos projetos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos capacidade de atingir quase 70 municípios com construção, com geração de energia, com geração de impostos, com geração de emprego. Tudo isso aí, a fonte hídrica permite, né? Então, a gente pode, até assim, ó, eu faço até a minha culpa do setor, não é a minha culpa, mas o setor, ele precisa, e a Alessandra está, assim, bem à frente nessa questão, ele precisa se comunicar melhor. Nós sofremos campanhas muito fortes da mídia tradicional, demonizando o nosso setor, e a gente ainda está muito retraído. Muitas, como tu disseste, né, Marcelo, nosso setor é pouco conhecido da grande população.
E é o que eu estou dizendo, Paulo. Eu tenho falado aí para o pessoal, eu falei para o Epitácio, provoquei o Epitácio, o Tchê, vamos fazer um programa de energia, cara, porque senão daqui a pouco as pessoas entendem que aquele amontoado de ferro vai destruir o rio, vai destruir a natureza. Aí vem o Epitácio e diz que tirou 700 árvores, mas plantou 9 mil árvores. 9 mil árvores. Ele teve o espaço para implantar a usina em Panambi, tirou as, né, fez um desmatamento ali de 700 árvores, mas plantou 9 mil árvores. Epitácio, não sei se tu quer falar, Epitácio.
Ô, Marcelo, deixa eu só botar mais uma lenha nessa fogueira aí para o pessoal ir entendendo, né? Alguns tópicos bem, bem interessantes, né? Que eu penso assim, né? Se você pega, você está lá, vai voar de avião, a aeromoça fala lá, ó, em caso de despressurização, coloca a máscara primeiro em você, depois na criança que está no seu lado. O que ela quer dizer com isso? Se der um problema, você tem que estar consciente que você é a base da família para depois botar na criança. Eu acho que no Brasil a gente inverteu um pouquinho. Quando a gente deu a força total para solar, a gente botou a máscara na criança. E ela não vai conseguir sustentar nós, no caso, um apagão. Para mim é isso. E aí eu quero dizer que não sou contra a solar também. Eu acho que precisa, mas ela é complementar. Como ela é complementar, nós temos que dar o valor para ela de complementar e não de base, que está acontecendo. Você tem uma ideia, Marcelo? 100%, 100%. Do dinheiro de uma hidrelétrica que fica na região. Eu aqui em Panambi, que estou no Rio Grande do Sul, apenas 30 mil reais no investimento que eu fiz total aqui foi para Santa Catarina, que era uma peça que tinha lá, não tinha aqui, mas ficou no Brasil 100%. Certo? Nós somos exportadores de tecnologia de hidrelétrica.
Me tira uma dúvida, o Brasil compra energia de fora?
Não saberia te dizer, acho que a Alessandra pode dizer esse dado com mais precisão, não vou nem entrar, mas deixa eu perder o raciocínio aqui. Solar nem vou te dizer o que acontece, que cada um puxa, mas o que eu quero dizer para ti, você falou lá no começo, risco de apagão, faz 35 anos que eu escuto, vai parar de chover, a resposta está aí. Se dizem que vai parar de chover e vai dar apagão, é porque hidrelétrica é importante, nós somos base, então vamos dar o valor para a base e deixa as complementaridades virem acontecendo em paralelo, certo? Uma outra informação importante, aqui no Rio Grande do Sul a gente caminha muito, aqui andando, a gente vê que os produtores fazem aquelas bacias de contenção nas coxilhas, né? Qual é o objetivo daquilo? É fazer com que a chuva que venha, ela venha parando naquelas poças d'água, falando linguajar gaúcho, e venha dissipando para não levar para baixo. Se a gente botasse 300, 500, sei lá quantas barragens pudesse no rio, a gente fazia aquilo que o Sr. Sevan falou, eu vou dissipando essa água. E aí eu te digo uma frase que eu escutei outro dia, que diz assim, ó, o maior desperdício de água que existe é o seguinte, é dar uma chuva de 200 milímetros que nem deu aqui agora, e não é 30 dias, Paulo, em 10 dias o rio voltou para a caixa. Ou seja, o maior desperdício do mundo é dar 300 milímetros dessa água e para o mar daqui 10 dias nós vamos reter 1 litro de água. Isso sim é um desperdício de água.
É omissão, uma outra... seria, né? Seria uma omissão governamental.
E é. E uma última informação, nós falávamos de CGH, PCH, UHE, mas tem a microgeração, né? Andando na Alemanha, você vê que eles aproveitam 2 metros de queda, 1,5 metro de queda. No Brasil, via de regra, a gente não olhava qualquer coisa abaixo de 30, já estamos olhando abaixo de 15, abaixo de 10, mas tem aí hoje soluções para quedas de 3, 5 metros, aquelas turbinas helicoidais, aí o nosso amigo faz aí no Paraná, né? Então, tem muita alternativa, né? O Laerte, lá, me fugiu o nome aqui, Laerte, por exemplo. Então, tem saída hoje para você gerar, inclusive na vazão sanitária. Tem alternativa, Marcelo, para a gente gerar quase que 100% da água sem perder em todas as quedas. Então, se temos 1,5 mil e a gente quisesse aproveitar isso, né, Alessandra? A quantos nós iríamos? E mais, ela está gerando na fonte, eu estou injetando na veia, né, Marcelo?
Sim. Sevan, o Chacrinha já dizia, quem não se comunica, se trumbica. Você lembra do Chacrinha?
Claro.
Então, o que acontece? Não se comunicou, não se trumbica. Então, o que acontece? Nós temos que levar o conhecimento. Eu fiquei impressionado quando assumi lá o mandato em Brasília. O primeiro projeto, né, de armazenagem de água em APP nosso. Eu digo, mas meu Deus do céu, quanta gente que tem discurso bonito e nunca fez algo pelo setor produtivo, nunca pensou em infraestrutura verdadeira no Brasil. E eu me preocupei com essa questão, e me preocupo até hoje, luto até hoje, e vou continuar lutando com a questão infraestrutura no Brasil. Né? Sevan, tu acha que essa falta de informação, de conhecimento, e aí o problema é mais profundo, não é no licenciamento ambiental, é mais o furo da bala, como diz o gaúcho, é mais lá embaixo. Quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo, Sevan, Alessandra, e Paulo e Epitácio. Tem um amigo nosso, o Epitácio, sabe, foi o Epitácio que foi averiguar a área dele lá do Weber, lá no norte gaúcho. Tem tudo para colocar uma hidrelétrica, mas não autorizaram. Agora, no caso de uma emergência, de uma urgência, poderia fazer. Então, que incoerência é essa? O que acontece aí, meu Sevan?
Eu acho que é questão de conhecimento. Na verdade, nós temos um raciocínio de abundância. Nós achamos que nós temos muita água sobrando, que essa água de chuva que cai, ela pode correr para o mar, virar água salgada. E isso, nós temos muita energia. E, na verdade, não é bem assim. Se não houver uma gestão correta, segura essa água. Isso que o Epitácio falou. Chove muito em poucas horas, escorre rapidamente. Hoje, porque a cidade foi impermeabilizada com asfalto. Nas roças, no setor rural, tiraram as matas ciliares. Que a chuva braba vem e desce para o rio, assoreia, e aí enlarguece os rios e dificulta a conservação. Então, hoje, nós precisamos conservar energia e gerar conservar a água e rapidamente fazer energia. Isso aí é gestão. A consciência nossa é recente. Veja bem, a própria geração de energia, até no começo da década de 90, é só estatal. Quando voltou a iniciativa privada, quando entrou essas pequenas usinas onde o governo tinha capital para investir, a coisa começou a mudar, mas o pessoal seguiu o raciocínio de abundância, para que mais energia? Sem perceber que ia chegar os momentos dos apagões. E o apagão, ele é uma realidade. Se nós não fizermos a gestão correta, vai haver apagão. A questão de quantidade de chuva, não é a quantidade de chuva, é guardar a água, porque a água não está infiltrando no terreno. Para essa impermeabilização, nós temos que fazer as caixas d'água, nós temos que fazer os açudes, guardar essa água nas cabeceiras e guardando. Isso você pode administrar essa água. E na administração pode aproveitar e fazer a energia. E nós somos muito mais preocupados hoje com essa falta de gestão correta da água do que a própria geração de energia. Se nós tivermos a gestão correta dessa água, e a energia, porque a energia não consome uma gota d'água na hidrelétrica. Então,
na verdade, a geração de energia não gasta água.
Nem uma gota.
Viu? Olha aí.
Esse é que é importante saber. E com isso, se não gasta uma gota, está quantidade enorme de benefícios, tanto para a flora, para a fauna, para até para o aspecto físico e geológico, por que não?
Sim.
É um absurdo que nós estamos fazendo. E o país tem um clima regularizado, tem água abundante, sim, porém, ela está mal utilizada. Né? Quer dizer, todos nós sabemos que tem uma água, o rio está secando, não existe isso. O que está existindo, essa água está indo para algum lugar e rapidamente.
É verdade. É a gestão da água que tá o... Que tu acredita realmente, né? Por isso que a gente apresentou esse projeto, está lá no, aprovado na Comissão da Agricultura, e tem que andar e virar lei no Brasil, né? E facilitar. Mas é que esse aí também é uma questão ideológica, viu, o Cevan? Aí entra uma questão ideológica governamental em todo o país, né? As dificuldades, né, das pessoas entender o processo, né? Alessandro, o que, você gostaria de falar de licenciamento ambiental, dessa parte ambiental que atrasa muito ali? E é claro que quando a gente fala atrasa, é no entendimento das pessoas, mas na verdade está sendo mostrado que a geração de energia no Brasil, de base, ela ajuda a natureza, contribui com a natureza, com o meio ambiente.
Sim. É que, assim, para as pessoas entenderem um pouco, né? Ali na década de 90, o Brasil tinha 85% da matriz e da geração hidrelétrica, digamos assim, e 15% de térmica e alguma outra fonte ali junto, né? E com a entrada das novas renováveis intermitentes, eólica e solar, o que aconteceu? A participação das hidrelétricas começou a diminuir. Diminuir. Isso foi o grande erro do planejamento do setor elétrico brasileiro. Porque isso trouxe hoje a distorção que nós vivemos no setor, que é, nós temos uma matriz 85% renovável, das quais 60%, 58% hidrelétrica, e a segunda tarifa mais cara do mundo. Isso é inadmissível para um país como o Brasil. Né, nós não deveríamos estar pagando essa tarifa. Existem várias distorções no nosso sistema elétrico que nós acreditamos que o Congresso Nacional agora vai começar a discutir no segundo semestre para tentar corrigir essas distorções.
Alessandra, é inadmissível, Alessandra, isso. Deixa eu aproveitar teu raciocínio. Se produzir mais energia, se colocar mais hidrelétrica funcionar, diminui a conta de luz, é a lei da oferta e procura também, diminuiria a conta de luz do consumidor brasileiro?
Com certeza que sim, porque é a energia final mais barata para o consumidor, porque apesar da entrada das novas intermitentes que se dizem mais baratas, a nossa tarifa só aumentou, então tem alguma coisa errada aí. Na década de 90, nós éramos a tarifa mais barata do mundo e tínhamos 85% de hidrelétrica no nosso sistema. Então, assim, as novas intermitentes, as novas renováveis, elas só puderam se desenvolver no Brasil por causa dos reservatórios das hidrelétricas. Né? Os nossos reservatórios são os nossos grandes backup, é o nosso grande, a nossa grande bateria natural. Né? E no caso das CGHs, aí, né, um papel muito bom que a gente pode fazer na microgeração é ser o pulmão da GD solar, por exemplo.
Né? Alessandra, então, repete essa informação que tu deu aí agora. Há pouco ali, nos anos 90 no Brasil?
Isso, na década, nos anos 90, 80, 90, né, nós tínhamos uma matriz 85% de hidrelétricas.
Sim.
E a tarifa mais barata do mundo.
Que hoje, coisa! Pode
hoje,
falar.
Com a entrada das novas fontes intermitentes, nós continuamos com uma matriz 85% renovável. Com 60, 58% das hidrelétricas. E a segunda tarifa mais cara do mundo. Isso é inadmissível para o Brasil. Isso é inadmissível.
Que coisa!
E a hidrelétrica, né, Marcelo? Bom, complementando, a nossa cadeia produtiva das hidrelétricas, ela é 100% nacional, gerando emprego e renda no Brasil e não fora dele, como o Epitácio bem lembrou. Né? A gente tem que valorizar o que é nosso, sim. Né? A gente precisa pensar o seguinte, né, quando se fala de água, 97% da água do mundo é salgada. Dos 3% que sobram, 2% está congelado em geleiras. Do 1% de água doce do mundo, 13% está no Brasil. E nós temos o dever, como cidadãos, de fazer reservação dessa água. As mudanças climáticas estão aí. Né? Se tivessem as pequenas caixas d'água ao longo dos rios aí, teria segurado boa parte dessa água que caiu aí no sul, né? Por que não? Né? Então, a PCH ela tem essa flexibilidade no sistema de injetar essa energia a hora que precisa. A gente gera no horário que precisa, não é no horário que tem sol ou tem vento. A gente gera no horário que o Brasil precisa de energia firme.
Agora, né? Dados importantíssimos você está falando, todos os equipamentos de uma usina hidrelétrica são fabricados no Brasil. Tudo é fabricado. Isso. Vai gerar emprego, vai gerar imposto, riquezas, tudo para o Brasil.
Podemos ajudar muito esse movimento de reindustrialização do Brasil, que tem se falado muito ultimamente. Né? Nós somos parte dessa cadeia produtiva. Né? Podemos ajudar muito nessa reindustrialização do Brasil. Questão de mercado de carbono, né, que está sendo discutido agora. Produção de hidrogênio, por que não? Né? As PCHs estão localizadas muito próximas aos centros de consumo e elas têm como fazer um bom transporte dessa energia. Então, é uma série de benefícios. Né? Infelizmente, a gente sofre, sim, um movimento muito grande de demonização e a sociedade brasileira não conhece a sua matriz, não conhece a respeito dos impactos e benefícios, porque é preciso frisar que toda geração de energia tem impacto ambiental. Mas nós aqui somos os únicos que, por força da lei, como a água é um bem da União, estamos mitigando 3 vezes mais o nosso impacto, e que é pequeno, é muito pequeno em vista das outras fontes, e nem por isso se abre mão das outras fontes. Mas querem Sim. abrir mão da hidrelétrica no Brasil e nós não podemos deixar.
Agora, a geração de energia de base hidrelétrica, 100% brasileira, equipamentos, tudo do Brasil, fica tudo no dinheiro. Os brasileiros comprando para dos brasileiros e vendendo para os brasileiros, tudo no Brasil. Quando Isso. o brasileiro vai colocar painel solar, ele está comprando equipamentos da China, da Europa, dos Estados Unidos, lá de fora. Então, não pode ser no Brasil a prioridade a geração de energia solar e eólica. A prioridade é a geração de energia de base. Eu vou fazer um material de divulgação, vou mandar para vocês aí. Bem legal essas chamadinhas, porque nós precisamos fazer os brasileiros pensar. Os brasileiros têm que pensar. Então, os tempos difíceis fazem a gente pensar. Então, eu acredito muito assim, acredito que nós vivemos uma batalha da comunicação, da informação verdadeira, né? Tempo das fake news, nós precisamos levar a informação verdadeira, né? Então, é de extrema importância essa programação e essas informações que vocês estão trazendo. Na década de 80 e 90, quando o Brasil, 80% da produção de energia era hidrelétrica, era a tarifa mais barata do mundo. Os brasileiros não sabem disso, Alessandro. Os brasileiros não entenderam isso. O que acontece? É. Como o Brasil é meio parecido com a Bomboneira em Buenos Aires, funciona na pressão, muitas vezes ganha no grito. Ganha no grito, faz um lobby, faz uma propaganda, um lobby, vem, influencia rapidamente. Quando vê, muda a cabeça.
É. Hã? Nós não somos contra nenhuma fonte, sabe, Marcelo? Eu acredito que o Brasil é um país muito rico de recursos naturais e a gente tem que aproveitar.
Tem espaço para todo mundo.
Agora, a gente não pode prescindir de uma energia de base que é importantíssima para o Brasil, que é a única que é firme ali, renovável, para sobrepor essa energia às outras. Né? Em 2020 e 2021, nós não tivemos uma crise hídrica, como se coloca. Né, a crise não foi só falta de água, foi falta de caixas d'água ao longo dos rios. Se tivéssemos feito reservatórios, porque essa questão de mudança climática e escassez é previsível. Né? Se tivéssemos feito isso lá atrás, não teríamos passado pelo problema de 2020 e 2021.
Vamos escutar um áudio aqui do um gerador de energia lá de Mineiros, Goiás, lá do Vital Pazinato, lá em Goiás, lá em Mineiros. O Vital mandou um áudio aqui na Voz do Campo, vamos ver o que ele diz aqui, deve ser com certeza do assunto aí. Vamos lá, Vital.
Bom dia, povo da Voz do Campo. Bom dia, Marcelo. Marcelo, estou aqui assistindo sobre as hidrelétricas a respeito de financiamento. Quem fala aqui é Vital Pazinato. Eu queria saber como é que está o andamento. Eu tenho 5 projetos de pequenas centrais elétricas. Estou com um projeto aprovado sobre o financiamento. Se há viabilidade de ter esse dinheiro num prazo mais curto, como é que vai ser? Se há carência para isso, como é que está o andamento? Queria fazer que vocês fizessem um esclarecimento sobre essa parte de financiamento, porque hoje construir qualquer PCH ou CGH, o custo é muito alto. Para quem mora aqui no campo, é um investimento muito alto e depende de muito recurso de instituições, de bancos. Eu sei que nós estamos trabalhando já faz quase 4 anos e é um trabalho muito árduo, um trabalho complicado. Como é que está acontecendo? Você vai ter verba para isso? Como é que está? Obrigado, um abraço a toda a volta do campo.
Quem que pode responder aí, Sevan? Tu que é do Goiás, Sevan?
Olha,
realmente, quando a gente fala que o empreendedor de hidrelétrica é mais um sofredor, que o processo é longo, ele é solitário e caro. E nesse momento, está muito difícil realmente se buscar financiamento. Nós estamos fazendo manobras fora do comum para tentar buscar esse dinheiro. Tem uns processos que nós estamos tentando, como associação, a própria Abra-PCH, estou trabalhando, a possibilidade de ter uma abertura agora na SUDECO, que é o órgão da Superintendência Regional. E há uma possibilidade de conseguirmos um dinheiro mais barato. Dinheiro tem, o problema é dinheiro mais barato, ou menos caro, como se diz. Essa é uma busca que nós todos estamos passando nesse momento que o país já está atravessando. Então, estamos aí sem saber, sem muito rumo. Mas hoje todo o dinheiro, até o próprio Finame está caro, todos esses dinheiros estão... Está um dinheiro caro. Para nós que somos empreendedores, está difícil. Eu estou recorrendo até a consórcios, correndo a várias formas para pagar a minha turbina lá de Juí, né? Então, realmente, esse é o gargalho. Nós estamos todo mundo se mirando, buscando uma fonte, né? Que o dinheiro está caro.
Agora, tu falou uma coisa importante, o dinheiro tem. Eu acredito que é a falta de vontade política, Sevano.
Eu também acho. Porque no momento que se trabalhar isso de uma forma, de uma maneira direta, porque hoje, de certa forma, está compensando... Até você jogar seu dinheiro próprio, né? pelo custo do dinheiro que você vai tomar. É uma matemática complicada.
É verdade. Bom, o tempo passou rápido e é um monte de craque, né? E aí que não é brincadeira tu ter tempo para todo mundo aí, né? Um monte de gente que sabe das coisas, né? Eu quero agradecer profundamente vocês pelo tempo disponibilizado para a Voz do Campo. Tem mais mensagens, tem gente aí na rede social aí chamando nós aí, muita gente nos acompanhando, né, a Voz do Campo. Vou deixar à vontade a palavra, começando pelo nosso conterrâneo gaúcho, Paulo. Paulo, fica à vontade, nós temos 5 minutos para fazer as considerações finais aí do programa, e com certeza nós vamos voltar a falar desse assunto, mais programas, mais comunicação, mais informação. Eu acredito que a principal batalha brasileira é a batalha da comunicação, não tenha dúvida disso. Paulo. Microfone, Paulo, acho. Teu microfone, hein?
Microfone, depois esqueço de ligá-lo. Mas, enfim, eu concordo plenamente contigo, Marcelo, de que a nossa grande batalha é de comunicação. O nosso setor está carente de tomar frente nessas questões, até porque, como disse a Alessandra, é demonizado por a grande mídia e tudo mais, isso nos causa grandes problemas. Para concluir, eu só quero dar um pequeno acréscimo na questão dos financiamentos, que são fundamentais na construção de uma PCH e CGH. Realmente, hoje, é um grande gargalo nessa semana. Porque hoje nós estamos trabalhando com uma taxa de 13,75%. O grande órgão financiador, ao menos do nosso aqui, é o BNDES, via BRDE. Né? Então, o que acontece? O funding do BRDE se recorre ao financiamento no BNDES, que é 13,75%, que é a Selic, mais o spread do BRDE, que é 4%, mais ou menos, nós chegamos em 19% de juros ao ano. Inviabiliza, né? Praticamente inviabiliza a construção da PCH, porque o retorno fica muito complicado, o projeto fica bem difícil de ser implantado. Então, nós temos que trabalhar nessa hipótese de diminuição de juros, de criar outras fontes possíveis de financiamento e fomento ao setor. Então, agradeço muito a oportunidade, um abraço para os colegas, para o meu vice-presidente, Epitácio, para a nossa presidente da ABRA-PCH, nossa representante federal, ao Sevan, e a ti, Marcelo, obrigado pela oportunidade.
Ok. Alessandra, obrigado, Alessandra.
Olha, em nome da ABRA-PCH, eu agradeço essa oportunidade maravilhosa, né? É importante que a gente possa alcançar todos os cantos e falar realmente da melhor produção de energia do mundo, que é a produção hidrelétrica. Nós precisamos desmistificar essa fonte, desdemonizar. existe esse movimento contra as hidrelétricas, a gente enfrenta muitas barreiras nos órgãos ambientais, Ministério Público, e, como bem disse o Sevan, é falta de conhecimento aliada a uma ideologia equivocada. Temos que fazer reservação de água em tempos de mudanças climáticas, isso é fundamental, né? E de preferência gerar energia junto. Então, deixo aqui os meus cumprimentos a todos e agradeço a oportunidade. Quem sabe, novamente, nós retomemos essa conversa aqui, que eu achei muito bacana a oportunidade.
Com certeza, vamos voltar a falar muito desse assunto. Vou fazer um material de divulgação, vou mandar para vocês aí dessas informações.
Inclusive, Marcelo, parabéns pela iniciativa do ônibus itinerante. Né? Assim, se pudermos enviar algum material também nosso, para que um material bem didático para as crianças, a gente pode elaborar alguma coisa, porque o que a gente vê nos livros, infelizmente, nos livros e nas escolas, é que energia renovável é eólica e solar. E isso é um desserviço à sociedade brasileira, com as nossas crianças.
Com certeza.
Nós temos que colocar a informação correta aí. Muito
legal.
Obrigada, viu?
Valeu. Sevan, nosso tempo está esgotando, Sevan, e o link vai fechar aí. Muito obrigado, amigo.
Muito obrigado, Marcelo, por essa oportunidade. Parabéns, é uma iniciativa importantíssima. Você, mesmo como representante do povo e fazendo esse trabalho, é fundamental. Muito obrigado.
Um abraço. A turma da energia, hein? Eu esqueci de perguntar se o Epitácio ajudava ou atrapalhava o setor, mas depois, no outro programa, nós perguntamos. Valeu, Epitácio. Um grande abraço.
Muito obrigado.
Valeu. Aí a turma da geração de energia, PCHs, hidrelétricas do Brasil.
Precisava.
Gigante pela própria natureza.